Portuguesa.
Desde amanhã, 9 nos Açores. Bom dia.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
É isto que lhe contamos o que se passa na atualidade. Sérgio Costa, bom dia. O que é que nos trazes a esta hora?
Acelerar processos, mais investigação, validar primeiro testemunho. O Ministro da Justiça reconhece que é preciso fazer mais para combater a violência doméstica. Está em curso uma mega operação contra a pesca ilegal.
16 graus agora no Porto, estão 18 em Lisboa, 21 em Faro. As notícias das 10 na Renascença, a edição de Sérgio Costa.
A Ministra da Justiça admite que é preciso acelerar o trabalho judicial nos processos de violência doméstica. Na última hora, na Renascença, Rita Judice reconheceu que é preciso mais investigação e fazer valer o primeiro testemunho da vítima.
E sim, o sistema judicial tem que ser mais rápido, tem que ser mais eficaz nesse processo. E para isso precisamos, primeiro, de investigação, melhor, não quebrar um pouco esta ideia de que só o testemunho da vítima deve valer, e também criar, desconstruir a ideia de que quando a vítima fala num processo, no início da sua queixa, depois o que disse nesse momento não pode ser valorizado ou valorado em tribunal. Isso são dois momentos muito importantes que permitem também que os processos possam ser rápidos.
A Ministra lembra que este é o crime mais participado no país. São cerca de 30 mil queixas por ano. Declarações de Rita Judice, a Ministra da Justiça, no 3 por Todos, iniciativa da Renascença para apoiar as vítimas de violência doméstica, para chamar a atenção para este fenómeno que é crescente. Já esta manhã, a APAV divulgou que o número de queixas aumentou quase 30% em apenas 4 anos. Está tudo em rr.pt. E nas últimas horas foram detidas duas pessoas por violência doméstica. Uma no Seixal, um homem com 57 anos, ficou detido em prisão preventiva. O mesmo aconteceu com o detido de 72 anos. Em Almirim foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa por suspeitar que exercia violência psicológica e física contra a vítima, a sua companheira de 68 anos de idade. Está em curso uma mega operação contra a pesca ilegal, uma operação que decorre de norte a sul do país, neste que é o primeiro dia de pesca à sardinha. É o caso do Porto de Leixões, onde estão a ser fiscalizadas várias embarcações. Está lá a jornalista da Renascença, Ana Fernandes Silva. Bom dia, Ana. Que imagens podes trazer à antena? São muitas as embarcações fiscalizadas.
Bom dia, Sérgio. Neste momento a operação de fiscalização já terminou aqui no Porto de Leixões. Há efetivamente muitas embarcações, há muitas sardinhas a saírem destes pequenos barcos. Esta operação deu início, e isto foi-me explicado há pouco pelo chefe da divisão de investigação criminal, deu início porque as cotas de mercado à sardinha aumentaram, ou seja, agora é possível transportar e pescar uma maior quantidade de sardinha. Então o que a Polícia Marítima esteve a fazer, no fundo, foi uma fiscalização à captura, para perceber se estão a ser cumpridas estas quantidades legais, se a tripulação que embarca nestes barcos cumpre também os requisitos, se a documentação está legal, e se o momento de descarga decorre na normalidade e nos requisitos legais. Neste momento, só dizer-te, Sérgio, esta operação está a ser feita dos portos principais de todo o país, mas aqui, como disse, no Porto de Leixões já foi dada como terminada.
Obrigado, Ana Fernandes Silva, que acompanhou esta operação contra a pesca ilegal, neste caso no Porto de Leixões. Ter trabalho não é garante para se fugir da pobreza. O crescimento económico não está a fazer diminuir a exclusão em Portugal, segunda edição deste ano do relatório Portugal Balanço Social, feito pela nova SBE. A maioria dos pobres vive em pobreza extrema. Presidente da Colômbia pede ajuda a Pedro Sánchez para que interceda junto das autoridades portuguesas para extraditar um contrabandista detido em Portugal. Trata-se de Diego Marín, conhecido como o Papa Smurf, que foi detido em Portugal após fugir de Espanha. Ponto final nesta edição das 10. Continuamos naquela que é a casa mais mediática e mais importante do país por estes dias. É a casa do 3 por Todos, para ajudar a combater a violência doméstica.
Sim, sim. E a maior maratona alguma vez feita contra a violência doméstica. 3 dias. Até já, Sérgio. 10 e 4 minutos.
Obrigada pelo seu e-mail. Informo que estarei ausente do escritório de 4 a 30 de junho. Para assuntos urgentes, encontro-me na IKEA mais próxima.
Com os saldos de verão IKEA, vai querer tirar férias mais cedo. De 4 a 30 de junho, aproveita até 50% de desconto numa seleção de produtos para desfrutar do verão em casa. IKEA.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Então é, esta hora estávamos a caminho de casa já, não é?
Olha, amiga, isso agora já não interessa nada. Agora é para a frente, é que é caminho. Estamos aqui até às 8 da noite neste primeiro dia de 3 por todos. Levantamos a voz contra a violência doméstica e não nos cansamos de dizer que temos um número de telefone para onde pode ligar para contribuir. 761-10-33-33. Não, custa é a chamada isto, de 1 euro, mais
é
IVA.
Para isto valer a pena, este número tem que ir crescendo, porque eu acho que o nosso alento virá daí. 3 horas ainda foi fácil, não é o nosso habitual.
Só pensamos em dinheiro.
3 horas na rádio, nós estamos aqui pelo dinheiro, mas não é dinheiro que é para nós.
Nós estamos aqui pelo dinheiro.
E é dinheiro e não para ajudar isso. Estas pessoas.
Não só. E tu já o disseste aqui, Inês, que é, se esta emissão de 3 dias, na qual vamos falar de violência doméstica em todos os aspectos, servir para alguém ajudar ou tiver coragem para sair mudar, de uma relação destas ou mudar a sua vida, já valeu.
Para encorajar. Temos também uma linha que está sempre ao dispor dos nossos ouvintes. Não se preocupem se quiserem deixar o vosso testemunho, não precisam de se identificar, deixar nome, nada. Se quiserem partilhar connosco uma história em que foram vítimas ou que testemunharam, 962-007-500, enviar um áudio e falaremos convosco.
Até porque vamos conhecer bastantes histórias na primeira pessoa. Daqui a bocadinho vamos receber aqui Ana Bacalhau e Eugénia Contente, que vão fazer uma mini atuação.
Exatamente.
Com música, sim.
Voz e guitarra, duas mulheres, que é sempre bom.
Sim, é daqui a bocadinho. Vamos receber Silvia Alberto, vamos receber Ana Penedo Moreira, que é jornalista da SIC e que habitualmente fala com vítimas de violência doméstica, e a Rita Ferro Rodrigues também, daqui a nada.
Baby,
Chrissy Hynde na Renascença com UB40. I got you, babe. Então, 300 convidados, não é? É o objetivo. E depois temos outro, que é 30 desafios.
Exatamente.
Já aqui cumprimos um. Agora, como é que nós sabemos quantos convidados é que já entrevistámos? Porque eles trazem um dorsal. Agora a pergunta é, porquê é que o convidado que está à nossa frente não tem um dorsal? Tem? Ai, tem sim, sim.
Tem,
sim.
Tem,
sim.
É o 17.
É o convidado 17.
É para saber a quantas andamos.
Olá, Zé Coimbra. Esta hora é a voz. Pela voz já sabemos que é Zé Coimbra.
Bom dia, como é que estão? Tudo bem?
Muito bem, obrigada.
Para já.
Para já, ainda só passaram 3 horas.
Exato. Não, e com medo, porque nos disseram que o Zé Coimbra traz um desafio e nós ficamos lá muito betas.
Claro. Tu estavas há bocadinho também a falar com o Paulino Coelho, porque convém lembrar que esta emissão está toda a ser transmitida, sim, em streaming no YouTube, e há muitas conversas que não se ouvem aqui na rádio, mas que são feitas através de imagens.
Emissão, sim, exatamente.
Há ali uma emissão paralela enquanto estamos a tocar música na rádio, ali estamos com outras conversas sobre o mesmo tema, não é?
Bom, então que desafio é que trazes, Zé Coimbra?
Trago o habitual desafio desta hora, por volta das 11.
Que é o
facto ou fake. Preparei aqui umas perguntas. Deixem-me chegar aqui a elas, onde é que elas estão. E já sabem, vocês foram as pessoas que estrearam este jogo,
verdade,
no
é
nosso
verdade.
Primeiro dia. Portanto, vamos fazer isto. E se calhar eu faço as perguntas e quem souber, deu.
Ah,
não
ok,
é?
Ok, fazer as três.
Equipa. Pois, okay, só fiz 5 perguntas, não fiz 15, não é?
Portanto... Ok, muito bem. Claro, claro. Isto não é o Joker, calma.
Exatamente. Portanto, é uma questão aqui de rapidez, a ver quem é que consegue logo ter a resposta
okay,
correta.
Ok, ok.
Vamos começar. Vamos. Uma fácil. O ornitorrinco não põe ovos.
Ana, tu deves saber isto.
É o põe ovos, falso, fake.
Fake, exatamente. É o único mamífero que põe ovos. Um restaurante.
Isto é com elas, restaurantes com elas.
Um restaurante em Miami serve um cocktail dentro de uma carteira Hermès.
É verdade.
É verdade. Sabias mesmo ou foi à sorte?
Não, estive lá a beber, não sabia, mas achei que era coisa para fazerem em Miami.
É verdade.
Sim.
O cocktail não vem num copo dentro da carteira. Uma
Birkin bag, claro, caríssimas. Mas não dá jeito nem nada.
Não, mas é só a forma de transportar.
É estilo.
É estilo. Depois tira-se o copo da carteira e a pessoa bebe.
Muito bem.
Não se estraga.
Não se bebe da carteira.
Não se bebe da carteira. Não se bebe. Bom, então agora vamos para uma aqui dedicada à Ana. Ana e às. Não sei.
Doutora, diz lá.
Não sei. Vítor Jóqueres.
É para a Ana só.
É só para a Ana.
É só para a Ana.
Vítor Jóqueres é a capa da edição de junho da Vogue.
Da Vogue Escandinávia.
Verdadeiro. Muito bem.
Ana estava a ver ainda agora,
mas atento. Muito bem. Trengo é um festival de leitura no Porto.
Trengo. Pelo nome podia ser, mas vou dizer fake, porque nunca ouvi falar dele.
Mas existe.
Ah,
Só que não é de leitura. É de artes circenses.
Okay.
Espetáculos de rua.
Agora fiquei mal.
Mas sim, é fake. E falta só mais uma. Esta é muito fácil.
Vamos lá.
116-006 é a linha de apoio à vítima da APAV.
Está certo.
É facto.
É uma linha gratuita de apoio da
muito
APAV.
Bem. Obrigada. Diz outra vez o número, Zé.
116-006. Há outras, há depois há mais um outro contacto, eu não tenho aqui, mas este...
Sim. Enfim. Mas já aqui deixámos vários contactos. O texto também da PSP, vou recordar, violenciadomestica@psp.pt, proximidade@psp.pt.
Ana, está espantadíssima.
116-006, que não faltem os números já à disposição.
E o número para que se pode ligar para contribuir para a APAV?
Então, é o 761-10-3333.
E o número para onde as pessoas podem ligar e deixar o seu testemunho, a sua partilha na primeira
96,
pessoa.
962-007-500. E o meu número de telefone?
919.
Obrigada, Zé Coimbra.
Obrigada, até já.
Facto
obrigada.
Ou fake para ouvir todos os dias depois das 10 na Renascença.
Renascença. Música para sentir.
Aí, agora, eis que chegam as nossas duas próximas convidadas, o dorsal 18 e o dorsal 19.
A cortarem a meta.
Exatamente, que são a Eugénia Contente e a Ana Bacalhau, que vão cantar para nós. Mas antes de mais, pergunto-vos, bem-vindas. Ana, a importância de estarmos aqui a fazer isto e de vocês também, de querer juntar-te também a esta iniciativa.
Sim, toda a importância. Temos de falar muito sobre isto. Temos de dar muita informação a quem precise dessa informação. Não só às pessoas, às vítimas de violência doméstica, mas a toda a gente que está à volta também, sobre como pode ajudar. É importante para as vítimas sentirem que não estão sós, saberem como é que podem gerir a sua situação, a quem pedir ajuda, e sobretudo também envergonhar os agressores.
Sim, porque muitas vezes as vítimas falam no facto de terem vergonha, quando a vergonha não tem que estar do lado delas, mas sim porque não fizeram nada de errado, não é? Simplesmente confiaram numa pessoa que depois provavelmente se terá revelado outra coisa. Tu podes fazê-lo aqui, Ana Bacalhau, falando, mas podes fazê-lo também cantando, não é? E muitas vezes nas tuas músicas escolhes temas relacionados precisamente com a mulher, com a força que as mulheres têm. Isso para ti foi uma coisa sempre evidente, assim, uma espécie de missão, querer passar essa mensagem na tua música?
Talvez sim, porque como é algo que me é natural na minha vida, é uma postura natural que vem de mim, depois quando eu vou fazer música também é natural que isso passe naquilo que canto e até na minha postura. Mas é um tema que me importa. Eu sou filha única, não é? E era assim um bocadinho mega protegida, né? Rapariga e tal, e eu nunca percebi porque é que fazem esta diferença entre homens e mulheres, e então sempre fui uma pequena mafaldinha, sempre contestatária, mas porque é que eu, lá por ter nascido mulher, tenho de ter não sei os cuidados, não sei do que, não sei o que mais, e se fosse rapaz não tinha de ter isto, não faz sentido nenhum haver dois pesos e duas medidas. E portanto, depois na minha música é natural que os temas que me vêm parar e os temas que eu escolho para cantar tenham a ver com a mulher. E infelizmente a violência doméstica, obviamente que afetará os dois sexos, mas a prevalência é muito maior em relação à vítima mulher.
Que claro. Vens cantar?
O que é que eu venho cantar? Uma canção do meu novo disco, O Mundo Antena, chama-se Até Parece. É uma canção do João Só e da Mimi Frois, que eu achei pertinente trazer aqui. Não fala diretamente sobre o tema violência doméstica, no entanto, fala sobre redes sociais e a forma como nós estamos ali distraídos a ver a vida do vizinho, dos vizinhos nas redes sociais, mas a vida que é mostrada é só a parte fixe da vida. Aquilo que está, quando as janelas se fecham, as cortinas também se fecham, essa parte nós não vemos, a parte está para lá, que não nos é mostrada, a parte do choro e do sofrimento. E achei importante trazer, porque não só é importante darmos este abraço de força e este apoio às vítimas, também é importante dizer a quem está de fora e a quem assiste e percebe que há violência doméstica, para não ficar passivo.
Meter a colher,
meter,
não é?
Definitivamente.
Então, sim. Acompanhada por uma das pessoas com o melhor nome de sempre.
Então não é?
Eugénia Contente.
Já viram este duo, Bacalhau Contente?
O Bacalhau Contente. Vamos lá, vamos ouvir.
Vamos a isso.
Pus-me à noite na janela por prazer, e na janela da vizinha roupa nova pude ver. No andar de baixo habita outro ser, que me mostra o seu almoço mesmo antes de o comer. E até parece que está tudo bem. E a Sofia, enamorada pelo Rui, saiu da aula de Pilates, mas ninguém sabe onde foi. E o Tiago grita alto da varanda que criptossoluções são mais que mera propaganda. E até parece que está tudo bem. Mas quem sou eu para pregar a razão? Se para o quarto onde as lágrimas caem, não tem vista para o quarto onde as lágrimas caem. Reza a lenda que no sétimo andar vive um poeta que se lê, mas dele não se ouve falar. Volta em maio ao reflexo de uma vela, dizem que nem é real, só porque não vem à janela. E até parece que está tudo bem. Mas quem sou eu para pregar a razão? Se o meu teto para alguém é o chão, ou nem me lembro
para o quarto onde as lágrimas caem. Não tem vista para o quarto onde as lágrimas caem. Pus-me à noite na janela por prazer, a tentar adivinhar o que não consigo ver. E até parece que está tudo bem.
Bravo! Palmas. Bravo!
Ana Bacalhau e Eugénia,
somos poucos nesta
exatamente,
sala,
estamos, mas
estamos
casa.
Muito, muito felizes. Olha, muito contentes também por vos ter aqui connosco. Obrigada,
obrigada.
Eugénia, obrigada. Ana.
Obrigada.
Já a seguir temos connosco dois colegas nossos da Renascença, é o Alexandre e a Beatriz. É,
eles são jornalistas.
São jornalistas, sim. E fizeram há dias uma reportagem que se pode ver no site da Renascença.
Muito impressionante, não é?
Muito impressionante, porque é sobre filhos que viveram violência doméstica do pai contra a mãe.
Exatamente.
E falam das sequelas, sobretudo do testemunho, que, como é que foi quando eram pequenos.
Sim, claro, e olhar para isto do ponto de vista dos pequenos que sofrem, não é? Das crianças, dos filhos, que pequenos, às vezes menos pequenos, olhar para a violência doméstica do ponto de vista das crianças.
Uhum. Então, temos Alexandre e Beatriz já a seguir aqui connosco nesta emissão na Renascença, 10 horas e 21 minutos. Ainda nos visita a Rita Ferro Rodrigues. Daqui a nada
é sempre muita coisa para dizer.
Ui!
Tivemos com o pai dela há 15 dias.
Pois foi.
É verdade. Ficava em estresse de esforço.
Já nem dá pra dormir. Penso em você a toda hora. Mas pra que tanta demora? Pra você voltar pra mim. Quando bate a saudade, o mar perde a vontade. As ondas secam de verdade e a praia começa a fugir. Toda hora, naquele abraço que demora, nos teus olhos quando olham para mim. Saímos juntas da escuridão, quero sentir que não foi tudo em vão. Vamos dar um final feliz à nossa canção.
Enquanto trabalha ou no regresso a casa, estamos juntos. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
É em casa que acontecem a maioria dos crimes violentos. Não podemos continuar calados. Por isso, dias 4, 5 e 6 de junho, somos 3 por todos. A Renascença e as 3 da manhã, numa emissão especial para combater a violência doméstica. Muitos já se juntaram a nós.
Estou muito orgulhosa, que o Não Me Importe seja o hino desta emissão de 3 dias de 3 por todos de 2025.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Faça como a Carolina Deslandes. Junte-se a esta causa e apoie a APAV. Ligue 761 10 3333. Custa chamada 1 euro mais IVA. Saiba mais em rr.pt. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes e logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
O tapete está na rua em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Quando a casa se torna o centro do nosso mundo, é essencial garantir segurança, ordem e qualidade de vida. Onde Domplex ao seu lado tem organização e amplas soluções para o seu lar. Use os modelos Domplex para guardar e congelar os seus alimentos e muitas outras soluções. Domplex é qualidade e utilidade ao seu serviço.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Agora vamos lá ver.
Guitarras, histórias e memórias. Tim está de regresso com o espetáculo Canta-me História. Dos Chutos ao Rio Grande, da Resistência aos Tais Quais. São muitos anos de música para partilhar. Canta-me Histórias. Tim a solo, com as suas guitarras e as histórias das músicas que marcaram gerações. Canta-me Histórias. Uma digressão por todo o país. 7 de junho, no Panorama, em Alcobaça. Apoio Renascença.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits.
Is it me you're looking for?
Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Aproveite! Só esta quarta-feira no Intermarché, ganhe 6 euros em cartão num abastecimento mínimo de 40 euros. Intermarché. Viver bem ao melhor preço. Regulamento disponível em loja e no site.
Festival da Cereja de Rezende, nos fins de semana 31 de maio e 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Rezende e a sua cereja esperam por si.
Renascença.
Elvas, Campo Maior.
99.8, 102.3.
Ora, muito bom dia. Cá estamos na emissão 3 por Todos, agora com Alexandra Abrantes, Beatriz Pereira. São jornalistas, são colegas nossos da Renascença e deixaram-nos nos últimos dias, devo dizer, uma reportagem que me impressionou muito. Acho que a todas nós nos impressionou.
É verdade. Sim, pode ser vista no site da Renascença e também alguns certos que acredito que as pessoas já tenham visto, que foram muito partilhados ontem. E ainda bem, não é? Apesar de ser uma coisa difícil de ver, nas redes sociais da Renascença. E o que nós queríamos perguntar, Alexandra e Beatriz, ainda são 11 da manhã, já está assim. É o que é que vos marcou mais nesta reportagem?
Não dissemos sobre o que era, na verdade. Sim. É sobre filhos vítimas de violência doméstica, ou seja, que viram isso acontecer nas suas casas.
Sim, não foram só filhos, foi também um caso de entre irmãos. Nosso trabalho foi tentar dar a voz àquelas pessoas que nós não percebemos logo como são, que são vítimas, que nós achamos que são as vítimas indiretas, mas não podemos falar como vítimas indiretas. Uma psicóloga disse-me isso. Não, atenção, não vamos falar destas vítimas como vítimas indiretas, são vítimas também. Mas quisemos dar a voz a essas pessoas que sofreram a violência de outra forma, a ver os pais, o pai, aliás, a agredir a mãe, a discutir com a mãe. Temos também um caso que foi entre irmãos e todas as histórias eram diferentes. Temos a Maria, que é a mais novinha, que foi este ano para uma casa de abrigo, está agora numa casa de abrigo com a mãe e com os irmãos, fez a denúncia no início deste ano. Temos outro caso que já foi há 11 anos, mas que ainda hoje deixa marcas, também que viu o pai a agredir a mãe, a asfixiar a mãe, e também fez a denúncia, foi para uma casa de abrigo. E outra, que foi outra história que nós não achamos que acontece, mas que acontece, que é entre irmãos. Que foi que hoje tem 36 anos, uma rapariga, que viu o irmão sempre agrediu a ela e à mãe. E, portanto, são três histórias muito diferentes, mas que se interligam muito, muito entre elas. Elas diziam coisas muito parecidas do estilo: os meus pais tiveram muito pouco tempo a namorar e isso é a razão pela qual não se conheceram o suficiente, e isso pode ter ajudado a que isso tenha acontecido.
Alexandre, uma das frases que me ficou foi uma das pessoas com quem falaram que dizia que no Natal o presente que pedia é que os pais se divorciassem.
O Francisco.
E coisa que não aconteceu.
Que não aconteceu, e que no caso o Francisco, ele hoje tem 30 anos, já trabalha, mas que ao longo da vida dele e de início da vida adulta, o caso aconteceu quando ele tinha 19 anos, quando o pai agrediu a mãe, o foi marcando de uma forma às vezes que ele nem se apercebia. Ele contava-nos, por exemplo, que tinha muita dificuldade em dar e em receber abraços. Que não conseguia esse contacto físico muito próximo. E isso para nós, a mim marcou-me especialmente, principalmente porque nem eu nem a Beatriz, felizmente, passámos por alguma situação desse tipo, e quando estamos numa reportagem destas precisamos de alguma forma de estar abertos, de ser muito empáticos. Ou seja, nós sabemos perfeitamente que nunca vamos compreender na totalidade o que é que aquelas pessoas estão a sentir, mas sermos completamente receptivos às histórias que elas têm para nos contar, para depois as tentarmos contar da melhor forma. E uma coisa que transpareceu na reportagem, se calhar nós não pensámos nisso ao início, mas que acabou por estar bastante visível no produto final, foi a tentativa de mostrar como estas pessoas ainda têm uma capacidade de escolha. Porque ninguém escolhe ser vítima, ninguém escolhe ser agredido pelo pai, pelo marido, pelo irmão, e é muito difícil sair dessa teia.
Pois.
Dessa teia de conseguir se conseguirem libertar, de conseguirem ter um trabalho, de conseguirem ter boas notas na escola. E o que nós tentámos mostrar é que há vida para além disso, e que estas pessoas têm capacidade de escolha, têm a liberdade e conseguem, quando são acompanhadas e precisam de apoio. O Estado também precisa de apoiar mais, mas que conseguem. E, portanto, esta noção da liberdade de escolha, tentámos transparecê-la na reportagem.
É que isto, de facto, é uma coisa, se tu pensares que uma situação que tu não escolheste, que é estares envolvido numa situação de violência doméstica de uma forma, lá está, indireta, que não é assim tão indireta, automaticamente a tua vida muda completamente a partir do momento em que vais para uma casa-abrigo. É-te colado imediatamente um rótulo, não é? Tu és o da casa da violência. Isso muda a tua vida completamente, muda a tua vida e deixa marcas para sempre, não é?
Marcas que até se entranham.
Sim, mas atenção, muitas destas pessoas nunca disseram à família, a outra família, aos amigos, à escola, que eram vítimas e que estavam em casas de abrigo. Elas olham, as pessoas de fora olham para elas e acham que é normal. O Francisco, a pessoa mais velha e que deu a cara, disse que a escola nunca soube, os amigos nunca souberam, e nunca ninguém diria que aquela família tinha problemas.
Até era a própria mãe que lhe pedia para não contar, não é? Bom, a reportagem está disponível no site da Renascença.
Como é que se chama?
É isso.
A dor também mora ao lado das outras vítimas da violência doméstica.
Muito bem. Então procure e vai ficar impressionado também, tenho a certeza. Mas é importante ver. Obrigada, Beatriz. Parabéns pela iniciativa mesmo. Já a seguir connosco temos Silvia Alberto, que nos vem visitar aqui à nossa casinha. Estamos a 26 minutos para as 11. Agora, na Renascença, temos Michael Jackson. Bom dia.
spend my life being a color.
Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye.
Agora estávamos em Coimbra a falar, se passar por lá vai ver. Agora voltou para nós. Agora temos. Olá! Estamos aqui! E é bom que nos acompanhe para ver como é que, à medida que o dia vai passando, vamos
mudando de cara.
Exato. Quem para o
e ficando já à vontadinha, por exemplo. Eu vim preparada para dias de bom tempo e já tive que vestir aqui uma camisola porque está frio hoje.
Mas é uma sweatshirt da Renascença, sim, portanto ficas, veste a camisola.
E estou cada vez mais a tomar este sofá como meu, sabes?
Pois já, é isso.
Sim, já me sim, senti aqui com casa.
Temos que arrebitar. Temos que arrebitar daqui a bocadinho, temos que começar a levar convidados para sítios da casa para ver se arrebitamos.
Exatamente.
Por falar em convidados, já cá temos aqui Silvia Alberto.
Olá,
bem-vinda.
Olá, bom dia.
O dorsal que número máquinas. 22.
É verdade, dorsal número 22. Apresentei-me cedinho, não é? Mas
obrigada.
Houve loucos que vieram logo às 8 da manhã, não é?
Às 8? Às 7, Silvia, às 7. Olha, cá estás tu. Não interessa a hora, mas estás. Porquê? Porquê que...
Porque vocês convidaram.
Lá está,
porque...
também é verdade.
Porque vocês convidaram porque esta vossa emissão é muito ambiciosa e eu acho que é muito importante porque estarmos todos a passar por cá para dizer que enquanto sociedade, aos dias de hoje, já não é permitido, nós estamos a ver, já não é permitido continuar a perpetuar o silêncio, não é? E que nós não vamos permitir mais. Acho que é muito importante toda a gente diga que não temos vergonha, todos estamos a ver, nós não permitimos.
Alguma vez te cruzaste na tua vida com algum episódio de violência doméstica?
Assim? Eu acho que no passado era quase... qual era o lar? Onde, não é?
Era quase
num,
isto num como
prédio,
normal,
os vizinhos,
é?
Isto era tomado quase como normal, pois. Não é? Mas recordo-me, não nesta casa, e já há umas quantas vidas atrás minhas, numa outra casa, que os vizinhos do quinto andar... faziam mesmo muito barulho e arrastavam móveis e os gritos eram muito, muito violentos. A senhora chorava muito e por diversas vezes eu deixava na caixa do correio, cada vez que isso acontecia, o panfleto da APAV. Comecei a deixar sempre na caixa do correio. Não sei se alguma vez utilizou, mas também sei que a vergonha era muita, porque quando... numa vez em que o som era mais
forte,
fomos bater à porta e disseram que, peço desculpa, vou baixar a televisão. Era a novela. Portanto, nunca havia essa assunção de que era isso que estava a acontecer.
Talvez porque... também por medo, não é?
E a vergonha implícita, não é? É sempre uma situação à porta fechada. Acho que a vítima tem mesmo muita dificuldade em aceitar que também é vítima. Se está a questionar se é vítima, provavelmente é porque é, pois. Não tenha dúvidas, não é? E é uma situação mesmo muito delicada, que mexe com o abuso do amor, não é? A utilização do amor como argumento para...
Sim, é de resto uma
para
coisa
com a violência.
Que se vê muito nas reportagens sobre violência doméstica e de resto vamos daqui a pouco falar com a Ana Moreira também da SIC e ela entrevistava uma pessoa que dizia isso, que é... Ele tinha muitos ciúmes e eu achava que ele era porque gostava muito de mim.
Claro. E depois também a ideia do perdão associada aqui à repetição, não é?
Claro,
da violência.
Pois.
Vai mudar. Mas a questão não é porque é que ela não sai de cena, não é?
Pois.
É porque é que ele não para.
Pois.
E eu acho que é isso que vocês hoje também estão aqui a tentar dizer. Que muitas das vezes é preciso, o discurso tem que mudar. Tem que ser ao contrário, não é?
Não fazemos vítima... tantas perguntas sobre a vítima e mais sobre o agressor.
E mais sobre o agressor.
Exatamente.
Não é?
Obrigada, Silvia, pela tua passagem aqui.
Adorei fazer parte. Estou convosco. E por favor, se precisarem de café, mandem mensagem.
Está bem, está bem.
Obrigada.
Precisar.
Obrigada,
então,
Silvia.
É precisamente em segundos que recebemos aqui a jornalista da SIC, Ana Moreira.
Por todas as que se calam pelos filhos.
Minha mãe dizia que aguentava tudo por nós. Mas hoje sei. Por nós ela devia ter fugido. O primeiro empurrão, a primeira ameaça.
Junte-se ao 3 por Todos e ajude a salvar vidas.
Cá está connosco. Olá, muito bom dia. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda aqui a esta emissão do 3 por Todos, com mais um... Ai, peraí, estava a tocar música. Já tirei. É que queremos ouvir a Ana Peneda Moreira, que está aqui connosco. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia.
Olá, Ana. Olá. Bom dia. A Ana é jornalista da SIC há muito tempo. Nos tempos mais recentes, digamos assim, tens-te dedicado a reportagens mais longas, digamos assim, mas não necessariamente... Pouco leves, Ana. Acho que ficou na memória de todos o caso da Filipa, recentemente, a vítima de violência doméstica, a quem o marido rapou o cabelo, as sobrancelhas, cortou um dedo. Como é que é olhar para isto deste ponto de vista jornalístico, Ana? Como é que chegas às vítimas aqui neste caso? Como é que é falar com estas pessoas?
Olha, é duro, não é? As pessoas falam muito desse caso e eu também preciso, de alguma forma, a certa altura, trazer essa leveza para o trabalho para manter algum distanciamento. Mas, de facto, é muito duro quando tu me dizes como é que convences as vítimas a falar. As pessoas perguntam muito isso.
Pois.
E, às vezes, tu também te questionas se devias ou não convencer esta pessoa a falar. E tenho que confessar isso. Mas eu falei com a Filipa, expus-lhe quais eram os nossos objetivos e percebi que a Filipa também tinha uma necessidade de dar o seu exemplo para outras mulheres. Uhum. E esse era também o meu objetivo com o trabalho, não é? Estares, de alguma forma, a escarafunchar mais aquela dor, a expor aquela dor, mas mostrar que aquela mulher é exemplo do que não deve acontecer. E a Filipa tinha também esse objetivo, e isso foi muito positivo, porque ela sentia que queria dizer às outras mulheres que era importante pedir ajuda mais cedo. E quando percebemos que tínhamos exatamente a mesma perspectiva da reportagem, foi relativamente fácil convencê-la.
Sabes se isso aconteceu? Sabes se isso aconteceu? Ou seja, se de facto ela conseguiu, tenha conseguido inspirar outras pessoas e dar o seu exemplo?
O que eu posso perceber é este caso teve imenso impacto nas redes sociais, como vocês sabem, e eu recebi algumas mensagens de mulheres a dizer que estavam a passar pelo mesmo e que a postura da Filipa e o facto de ela ter dado a cara e de dizer eu sou a vítima, eu não sou a agressora, eu não tenho que ter vergonha, eu vim a ouvir-vos falar deste tema e a perceber exatamente isso, que é... Há muita vergonha, quase um sentimento de culpa. Porquê é que eu fiquei? Porquê é que isto me aconteceu? Porque aqueles corpos foram usados por alguém de uma forma que não deviam ser usados, por alguém que elas amam. E é importante também dizer isto, que muitas vezes há amor ainda nas relações. E é isso que faz com que as mulheres fiquem.
Fiquem e perpetuem. Exatamente. Mas qual é, porque como jornalista, o teu papel perante uma vítima à tua frente, que te está a contar uma história tremenda? Que fazes? Como é que reages? Qual é o teu papel? É de conforto? É objetivo? Qual é?
É um papel difícil, Ana. Porque, primeiro, eu não estou ali para confortar, mas apetece-me confortar, não é? Enquanto mulher, apetece-me dizer uma série de coisas que as pessoas, quando vêm a reportagem, também dizem, obviamente. E depois é fazer as perguntas certas, de maneira a que tu consigas obter as respostas que são importantes nós ouvirmos, mas sem estar a julgar aquela mulher. Porque isso foi o que eu mais aprendi nestes casos, é nós, sem maldade, julgamos porque é que ficou, porque é que ficou tanto tempo. Claro. E, na verdade, ficou... Olha, a metáfora que eu encontrei a pensar neste caso foi, se tu vires alguém numa cadeira de rodas, não lhe vais perguntar, olha, o que é que se passa com as suas pernas para não estar a andar?
Exatamente.
Não é? E esta pessoa é a mesma coisa, ela tem um problema, tem pernas, pode andar, mas não consegue andar. E se nós olharmos para isto desta maneira, vamos conseguir ser mais solidários. E é importante não esquecer que a violência doméstica há 25 anos que é um crime público, portanto a denúncia não é só uma obrigação ou uma possibilidade das vítimas, é de todos nós.
Claro.
E nós já percebemos isso há 25 anos, já passou muito tempo e portanto não julgar quando faço as perguntas era muito importante, mas conhecer a história verdadeiramente com os factos que elas têm.
E voltaste a falar com a Filipa depois da reportagem ter ido para o ar?
Voltei a falar com ela, sim.
Qual foi o feedback dela depois de se ver representada ali no teu trabalho?
Ela sentiu que esse objetivo estava a ser cumprido, que o facto dela mostrar a sua história tinha sido importante, mas eu também sinto que a Filipa precisa agora do seu sossego.
Pois,
de
foi
sair
muito mediático,
à rua,
não é?
E as pessoas... podem a reconhecer, podem dizer, obviamente, palavras positivas, mas não estarem permanentemente a voltar a este caso, porque a vida dela tem que continuar e
não
nós
é
temos
só
que perceber
isso. Não é?
Até
não é?
Para ela, porque ela não quer ser, provavelmente não quer ser a Filipa da violência doméstica
exatamente,
para sempre, não é? Quer ser outras coisas.
Exatamente, é uma ótima profissional, uma mulher lindíssima, quer continuar a vida dela, não quer ser julgada, quer ter outras relações, ser feliz.
Claro.
E nós também temos que perceber isso. Ela fez o papel dela, mas agora temos que respeitar a continuidade da vida que tem direito.
Muito obrigada, Ana. Obrigada. Belas palavras. Também. Já a seguir connosco, Rita Ferro Rodrigues. Vai sentar-se aqui, neste rico sofá. Vai ser a convidada número 24. Já vamos a 24.
Já falta tudo. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. Staying drunk on the vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shadow me when you die. Will not return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless holiday.
Jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, I'm a sanctuary. Esta música é super épica.
Música épica para uma emissão épica, minha amiga. Isto é que é mesmo épico. São 3 dias sem parar de falar, 13 horas. É assim, obrigada aos ouvintes. É que os ouvintes também
vão ter que aturar isto, não é?
Palmas para os ouvintes. E mandem-nos mensagens também, 962-007-500 é o nosso número de WhatsApp. Enviem as vossas mensagens de áudio para estarem aqui connosco também.
Não precisou de enviar mensagens, está aqui mesmo. É Rita Ferro Rodrigues, bem-vinda.
Olá.
Nossa
Olá.
Convidada número 24. Bom dia, e sempre uma voz muito ativa no que toca aos direitos das mulheres. Isso para ti foi sempre assim uma missão óbvia. Em que momento da tua vida é que tu sentiste que tinhas que falar, que não podias passar
desde
por isto?
Que era mulher e que não era tratada da mesma forma, não é? Ainda por cima tenho um irmão gêmeo. E portanto isso foi muito óbvio para mim, que em casa havia um espaço igualitário, mas que quando começávamos a sair de casa para a esfera pública as coisas eram diferentes.
Em quê?
Em tudo. Como? Sobretudo eu acho que o meu maior choque foi quando comecei na adolescência, portanto quando deixei de ter um corpo de criança e passei a começar a ter um corpo de mulher e perceber que esse corpo era frequentemente vítima de análises, de comentários que me faziam não perceber o que é que estava a acontecer. Mas porquê é que eu ando na rua e estas pessoas, estes homens, têm estes comentários, dizem estas coisas? Era mesmo verdade, foi mesmo verdadeiramente chocante, sendo que isto começou com 12 anos, não é? É muito cedo. Ainda nem eu sabia muito bem o que é que se passava com todas as transformações do meu corpo. Acho que esse foi o primeiro choque que me fez pensar que não me sentia segura e que o espaço público não era igualitário para os homens e para as mulheres.
Uhum. E em casa, que valor é que herdaste da tua família? Nós recebemos o teu pai há duas semanas.
É verdade.
Que diz que virou um feminista convicto por causa de ti.
Foi, obrigado. Não. Mas teve muita graça a resposta porque é verdadeira.
Transformou-se.
Eu acho que dos homens da geração do meu pai é muito difícil serem ferozes feministas, não é? Porque as coisas, e ainda bem, foram mudando ao longo dos tempos.
Claro.
Ainda bem que muitos deles evoluíram, cresceram e alteraram algumas das suas posições, educaram-se, não é? E nós também os educámos. Eu acho que também com o meu pai aconteceu um bocadinho isso, ele educou-me em algumas coisas e eu eduquei.
Há alguma coisa que vejas hoje diferente no teu pai, que pensa assim, o meu pai há uns anos não faria isto, não diria
não,
isto?
Não, sabes porque, do ponto de vista dos valores e daquilo que é mesmo a abordagem clássica de olhar para um homem e uma mulher, ele sempre foi... profundamente feminista, sem se calhar às vezes até ter consciência de que eu estava a ser. Era
pois,
uma coisa
ele
natural.
Era assim e pronto, não é?
Exatamente. Mas o meu pai não sabe estrelar um ovo, sempre achou. Quer claro. Dizer, lá em casa a minha mãe sempre fez foi sempre a minha mãe que fez as tarefas e isso. Quer dizer, e agora já não é assim e ainda bem, não é? Portanto, há essa abordagem também clássica daquilo que são as tarefas e os papéis de género, que naturalmente ele, isso ainda não. Eu gostava, eu acho que a minha mãe também, mas isso ainda não conseguiu corrigir.
Rita, passaste muitos anos também no daytime, na televisão, onde por muitas vezes passam casos destes. Lembras-te de algum episódio, alguma partilha que tenham feito contigo nessa altura que te tenha marcado especialmente?
Lembro-me de muitas e pronto. E é um tema sensível porque foi uma das razões também porque me afastei da televisão e de uma certa forma de fazer televisão foi precisamente por os espaços que eu considero da manhã e da tarde serem literalmente, o Francisco Menezes dizia isto com muita graça, sendo que ele derrou ali a certa altura quase como um extraterrestre, ele dizia os espaços de daytime são descascadores de almas. E eu acho que é uma descrição perfeita. E acho que há uma dessensibilização que é muito preocupante. Ou seja, é como as pessoas estão todas, eu percebo, estão todos os dias a ouvir histórias terríveis e a certa altura perdem a sensibilidade e a empatia. Banaliza-se as histórias das pessoas, banaliza-se as violências das quais são alvo, e isso é uma coisa que me preocupa muito. Nós temos tendência sempre para culpabilizar as redes sociais por todos os maus do mundo, mas eu acho que todos nós temos que fazer uma meia-culpa da forma como comunicamos. Acho mesmo, acho que temos que olhar e perceber que não é normal passar numa televisão em horário da manhã, seja ela qual for, e não foi só uma, infelizmente, em loop imagens de uma mulher a ser agredida e esfaqueada.
Estamos a falar deste caso recente.
Estamos a falar
em
deste caso
lá,
recente. Sim. Eu acho absolutamente obsceno. Acho isso que é a verdadeira pornografia. Acho que
é uma coisa que até a própria mulher ou familiares poderão ser confrontados com essas imagens.
Não tem capacidade sequer ainda de se defender. Não sabemos se vai sobreviver ou não. Não sabemos como é que ela está. São coisas que me chocam profundamente e acho que, sinceramente, deixando-nos todos de mimimis e de vitimizações e a sentir-nos muito ofendidos, acho que devia fazer um debate também sobre a forma como estes assuntos são tratados em televisão.
E vistos. Muito obrigada, Rita,
agora,
pela tua visita.
Por causa de estamos a falar deste caso, recebi há pouco uma mensagem de uma amiga desta pessoa que levou estas 150 facadas e que está em estado grave e que nos mandou uma mensagem a agradecer esta iniciativa, o 3 por Todos, e que acredita que é melhor falar e muito sobre estes assuntos.
E cá estamos até às 8 da noite de sexta-feira.
Por todas as que se calam pelos filhos.
Há um dia que eles cheguem ao colisão. E quer-me agredir fisicamente. E o meu filho põe-se no meio e diz: chega, isto acaba hoje.
Por todos os que têm sofrido em silêncio.
Junte-se ao 3 por Todos e ajude a salvar vidas.
Coisa importante, a partir das 5 da tarde, hoje, amanhã e depois, quem nos quiser visitar pode.
Venha!
As portas abrem-se!
Vindo para a festa!
Vamos
quem
embora!
Quem temos hoje aqui a cantar na nossa garagem?
Temos o...
Fernando Daniel!
Que é o rapaz que vamos ouvir agora.
Ah, isto está tudo ligado,
atenção,
é incrível.
Só dizer que o concerto é às 6h30, caso a pessoa esteja a pensar, eu às 5 não posso. O concerto é das 6h30 às 7. E a partir das 5 podem vir visitar-nos.
Sim, e esta casa é tão bonita, é tão linda.
Vale a pena ver. Venham. Aqui ao nosso palacete.
Será que dei demais, eu nem pensei. Será que errei ou não fui capaz? Já não importa mais quem corre atrás. Olhas para mim, já não sou teu. Esse teu mundo já não é o meu. Andas às voltas nas voltas que a vida dá. E se tu voltas, eu não prometo esperar. Já foi tempo de aproveitar. Já não penso onde podíamos estar. Onde podíamos estar? Será que fui? Que fui alguém nesse teu mundo? Será que tens vontade de predar?
Está ok?
Bem, eu estou ok se você estiver ok.
Desculpe, eu é que estou ok se você estiver ok.
Meu amigo, eu é que estou ok se você estiver ok.
Todos podem estar ok se tiverem ok auto. Simule já com 25% de desconto. Ligue 217-200-500 ou vá a ok.pt. Sujeito ao prémio mínimo na subscrição Seguros Automóvel de 4 de 6 a 31 de 8-2025. Desconto aplicável sobre o prémio comercial. Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual realmente exigida. A OK Seguros é uma marca da Via Direta, companhia de seguros S.A. registada na SF sob o número 1142.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista, há mais de 40 anos olhar por si.
A Festa da Cereja e Companhia invade a Alfândega da Fé de 6 a 8 de junho com boa comida, produtos locais e a rainha da festa, a cereja. À noite, espetáculos de Marotos da Concertina, Caretos, Ana Moura e Fernando Daniel. Festa da Cereja, o melhor de Alfândega da Fé, está na sua companhia.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Mas foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto é por ser perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast, também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques. Extremamente. Enfim. Cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio. Almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Rexona, não te abandona.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém, estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer o melhor atendimento e serviço.
Uau, certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
Welcome to the main stage at the Tribeca Festival Lisboa.
Guess who's back?
Leon! 3 dias para celebrar cinema, televisão, podcast e entretenimento.
Everybody has a story.
Prepare-se para o Tribeca Festival Lisboa, de 30 de outubro a 1 de novembro. Saiba mais em tribecalisboa.pt.
Apoio Renascença.
A CEPSA transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Proteste Select.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito bom dia, são 11 horas.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E vamos atualizar a informação aqui na Renascença. Vítor Mesquita, bom dia. Quais são os destaques a esta hora?
Bom dia. A Ministra da Justiça pede reflexão sobre silêncio de vítimas após denúncia de violência doméstica. Crescimento económico não está a fazer diminuir a exclusão em Portugal.
Vamos então às notícias às 11 da manhã, hoje um dia que com máximas de 20 graus no Porto, 25 em Lisboa e 28 em Faro.
É preciso repensar a relevância do testemunho inicial das vítimas de violência doméstica em tribunal, mesmo que as mesmas se remetam mais tarde ao silêncio. É um pedido de reflexão da Ministra da Justiça, que admite a necessidade de acelerar o trabalho judicial nos processos sobre aquele tipo de crime. Esta manhã, na emissão especial da Renascença 3 por Todos, Rita Alarcão Júdice defendeu mais eficácia da justiça.
E sim, o sistema judicial tem que ser mais rápido, tem que ser mais eficaz nesse processo. E para isso precisamos, primeiro, de investigação, melhor, não quebrar um pouco esta ideia de que só o testemunho da vítima deve valer e também criar, desconstruir a ideia de que quando a vítima fala num processo, no início da sua queixa, depois o que disse nesse momento não pode ser valorizado ou valorado em tribunal. E são dois momentos muito importantes que permitem também que os processos possam ser rápidos.
A ministra lembrou que neste tipo de crime, o crime de violência doméstica, é o mais participado em Portugal. São cerca de 30 mil queixas por ano. Já esta manhã a PAV divulgou que o número de queixas aumentou quase 30% em apenas 4 anos. Está tudo em rr.pt. Nas últimas horas foram detidos 2 suspeitos de violência doméstica. Um homem de 57 anos no Seixal, que ficou detido em prisão preventiva. O mesmo aconteceu com um detido de 72 anos em Almeirim. Foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa por suspeitar que exercia violência psicológica e física contra a vítima, companheira de 68 anos. É notícia esta manhã a mega operação da Polícia Marítima contra a pesca ilegal, uma operação de norte a sul do país. Neste primeiro dia de pesca à sardinha, a operação contra